Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação.
Toca Livros apresenta Animais, Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhr. Esta obra foi inspirada pelo amor aos animais, que também são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. Irmãos menores, mas irmãos. Menores porque ainda sem a inteligência contínua. Delineia-se ao nosso entendimento que tudo aquilo que é criado por Deus, e todos os seres o são, tem o divino impulso evolutivo. A evolução, assim, para tudo e para todos, é inexorável por lei divina. Vemos como se processa o aperfeiçoamento espiritual dos seres, desde sua criação, palmilhando os reinos naturais, do irracional ao hominal, tudo em sequência, obedecendo a uma escala progressiva perfeita. Progresso alcançado ser a ser, mas sempre com auxílio permanente que emana do Criador, além daquele que pode e deve partir do próximo. Como principal objetivo, o autor laborou o pensamento e retransmite aos leitores um convite ao despertamento e à maravilha da criação de Deus. Apresenta, para isso, indicativos lógicos para a dedução de que, de início, fomos animais também. Tal reflexão se aceita, levar-nos-á ao indispensável abandono da indiferença pelo que acontece com os animais, todos eles. Sendo o mundo uma grande casa-escola, cada ser vivo é um inquilino-aluno. Disso decorre que dever cristão individual e intransferível é aquele que levará o aluno da classe superior a arrimar o que vem mais atrás em aprendizado incessante. Com isso, estaremos ouvindo e agindo segundo os ensinamentos de Jesus relativo ao amor integral. Vida, liberdade, respeito e amor são direitos que requeremos do mundo de forma consuetudinária e ardente, por considerá-los bens inalienáveis. Ora, se acreditamos que os animais são filhos do mesmo pai que aqueles de direito concede, qual a nossa responsabilidade em excluí-los desse contexto? Consideramos que este livro contém a resposta. Ribeirão Preto, São Paulo, 21 de abril de 1994, Nilson Giuseline. Editora Petit. Narrado por Keca Jasmin.
Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro.
Introdução. Todos os seres vivos têm direito à vida. Ninguém, a não ser Deus, aquele que criou e que pode concedê-la, pode subtraí-la. A lei universal do equilíbrio na convivência apoia-se no fato de que só será lícito agir mudando algo, quando possível seja reagir ou retroagir, recompondo o status quo inicial da ação. Assim, não há como discordar da premissa que em cima esta página, sendo equivocada qualquer ação que resulte na morte de um ser vivo pelo simples fato de que a morte é irreversível. O objetivo desta obra é sensibilizar os leitores para o fato de que os animais, tanto quanto nós, têm o inalienável e sagrado direito à vida, num viver com respeito e proteção. Para tanto, pesquisamos obras literárias científicas que tratassem de zoologia para alicerçar os aspectos técnicos deste livro. Buscamos encontrar nas religiões os fundamentos filosóficos da vida, a dos animais, inclusive. Visitamos cientistas universitários e com eles nos entrevistamos em seus laboratórios, levando-nos isso a identificar uma intensa e estreita relação científica homem-animal. Visitamos zoológicos e circos que utilizam animais. Conversamos com inúmeras pessoas ligadas profissionalmente à vida animal. Após a coleta de todo esse material, social, filosófico, religioso, científico, propusemos-nos a passar para eventuais interessados bases adequadas de julgamentos que viessem a possibilitar difíceis decisões em suas vidas, relativas à mudança de pensamento e de comportamento para com os animais. Todos os assuntos expostos nessa obra, citando pessoas, locais ou estatísticas, têm como fonte jornais, agências de notícias nacionais e internacionais, revistas, publicações técnicas, livros e periódicos, além de dados enciclopédicos e notas do nosso arquivo pessoal. Tais fontes foram geralmente citadas para facilitar consultas, na eventualidade de interesse em maiores detalhes. Não estamos julgando ninguém a priori, o que seria imperdoável leviandade, mas é inegável que muitas pessoas desconhecem os desdobramentos espirituais das ações no plano material, dentre as quais, infelizmente, incluem-se o desrespeito e a crueldade para com os animais. Informá-las disso, eis o principal motivo desta obra. O que este audiolivro contém não é destinado só para os espíritas como nós. A doutrina espírita é rica em conceitos que abrangem todas as áreas do comportamento humano, máxime o comportamento espiritual. O tema animais não foi excluído dela. Antes, pelo contrário, é pródiga a massa de informações que permeia a literatura espírita, mas de forma generalizada. Por isso, decidimos pela empreitada de estudar todas as possíveis nuances que envolvem a questão, de forma a oferecer aos interessados uma visão mais abrangente e detalhada sobre a vida e a morte desses nossos companheiros de morada terrena e espiritual, os animais. Logo percebemos que as obras que tratam dos animais, se científicas, abordam temas específicos de determinada espécie. Se espíritas, a questão é tratada esparsamente. Das segundas, desprende-se que os animais têm alma, diferente da humana, inteligência rudimentar, evoluem, sobrevivem à morte e na Terra merecem o respeito e a proteção do homem. Restou-nos o desejo de reunir e ampliar o entendimento, já que inúmeros ângulos precisavam de maior iluminação, sendo isso cobrado pelo nosso espírito sob a chancela da curiosidade. Então, saindo dessa superfície, logramos adentrar num mundo maravilhoso onde a vida espelha a sabedoria de Deus e onde entidades angelicais, sempre agindo em nome do bem, cuidam dos animais e por eles têm amor. Todos os indicativos naturais da vida nos conduziram à certeza de que ontem éramos animais, quais os que hoje nos servem. Depois, outras certezas. Amanhã, esse mesmo animal ingressará no reino hominal. Se nós ainda não estivermos no estágio angelical, ele poderá ser da nossa família. A dor que infligimos ao animal coloca-nos diante da lei de causa e efeito como devedores de iguais padecimentos. O mundo é uma grande escola e uma grande casa, como a nossa própria. Todas as casas pertencem a Deus e os seres vivos terrenos nelas não passam de inquilinos temporários. Por tudo isso, todos somos irmãos, homens e animais. Prudente será que o mais breve possível nos integremos no contexto do amor universal, qual a Mãe Natureza que desde a nossa criação vem abençoando a todos os seus filhos, homens e animais. Se aos primeiros, por mérito, é dispensado o incomparável dom da inteligência, os segundos estão em seu caminho para disso se beneficiar, tanto quanto os anjos, igualmente por mérito que tem a pureza e a luz que estão sempre repassando à humanidade. Eis porque os animais nossos irmãos inferiorizados na escala biológica, mas herdeiros semelhantes a nós das bênesses divinas, têm os mesmos direitos que requeremos do mundo: a vida, a liberdade, o respeito e o amor. Moveu-nos a preocupação constante de evitar colisões com as ciências e principalmente com a doutrina espírita. Mas, se falhas estão presentes aqui ou ali, e certamente estão, devem todas ser debitadas exclusivamente às nossas lembradas limitações, que, desde já, a tolerância dos nossos ouvintes rogamos perdoar. Ao final, implorando inspiração ao Criador, narrarei as seguintes páginas com a alma plena de sincero amor pelos animais. O pedido maior, porém, que fizemos a Deus é que pelo menos um animal se beneficiasse no final deste audiolivro. Capítulo 1. História de um cão, por Luiz Guimarães. Eu tive um cão. Chamava-se Veludo. Magro, asqueroso, revoltante, imundo. Para dizer numa palavra tudo, foi o mais feio cão que houve no mundo. Eu recebi-os das mãos de um camarada. Na hora da partida, o cão, gemendo, não me queria acompanhar por nada. Enfim, mal grado seu, o vim trazendo. Meu amigo, cabisbaixo, mudo, olhava-o. O sol nas ondas se abismava. Adeus, me disse, e ao afagar Veludo, nos olhos o seu pranto borbulhava. Trata-o bem, verás como um rasteiro, te indicará os mais sutis perigos. Adeus, e que esse amigo verdadeiro te console no mundo ermo de amigos. Veludo, a custo, habituou-se à vida que o destino de novo lhe escolhera. Sua rugosa pálpebra sentida, chorava o antigo dono que perdera. Nas longas noites de luar brilhante, febril, convulso, trêmulo, agitando a sua cauda, caminhava errante à luz da lua, tristemente uivando. Toussonel, Figuier e a lista imensa dos modernos zoológicos doutores dizem que o cão é um animal que pensa. Talvez tenham razão estes senhores. Lembro-me ainda, trouxe-me o correio, 5 meses depois, do meu amigo, um envelope fartamente cheio. Era uma carta. Carta! Era um artigo contendo a narração miúda e exata da travessia. Dava-me importantes notícias do Brasil e de La Plata. Falavam em rios, árvores gigantes. Gabava o steamer que o levou. Dizia que ia tentar inúmeras empresas. Contava-me também que a bordo havia mulheres joviais, todas francesas. Assombrava-se muito da ligeira moralidade que encontrou a bordo. Citava o caso de uma passageira. Mil coisas mais de que não me recordo. Finalmente, por baixo disso tudo, em nota, Beni, no melhor cursivo, recomendava ao pobre do Veludo, pedindo a Deus que o conservasse vivo. Enquanto eu lia, o cão tranquilo e atento me contemplava, e, creia que é verdade, vi, comovido, vi nesse momento seus olhos gotejarem de saudade. Depois, lambeu-me as mãos humildemente, estendeu-se a meus pés, silencioso, movendo a cauda, e adormeceu contente, farto de um puro e satisfeito gozo. Passou-se o tempo. Finalmente, um dia, vi-me livre daquele companheiro. Para nada Veludo me servia. Dei-o à mulher de um velho carvoeiro. E respirei. Ah, graças a Deus, já posso, dizia eu, viver neste bom mundo sem ter de dar diariamente um osso a um bicho vil, a um feio cão imundo. Gosto de animais, porém prefiro a essa raça baixa e aduladora um alazão inglês de sela ou tiro ou uma gata branca cismadora. Mal respirei, porém. Quando dormia e a negra noite amortalhava tudo, senti que à minha porta alguém batia. Fui ver quem era. Abri. Era veludo. Saltou-me as mãos, lambeu-me os pés, ganindo, farejou toda a casa satisfeito e, de cansado, foi rolar dormindo como uma pedra junto do meu leito. Praguejei furioso. Era execrável suportar esse hóspede inoportuno que me seguia como um miserável ladrão ou como um pérfido gatuno. E resolvi-me, enfim. Certo. É custoso dizê-lo em voz alta e confessá-lo. Para livrar-me desse cão leproso, havia um meio só. Era matá-lo. Zuni a asa fúnebre dos ventos. Ao longe, o mar na solidão, gemendo, arrebentava em uivos e lamentos. Distante a instante, ia o tufão crescendo. Chamei Veludo. Eles seguiam-me. Entanto, a fremente borrasca me arrancava dos frios ombros o revolto manto e a chuva meus cabelos fustigava. Despertei um barqueiro. Contra o vento, contra as ondas coléricas vogamos. Dava-me força o torvo pensamento. Peguei num remo e com furor remamos. Veludo, a proa,